Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Ei, voltando com o programa Vamos à Luta nessa sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, em que nós gentilmente fomos aí recebidos, aí foram agraciados pelo convite aceito do Dr. Daniel Godoy, ele que é um líder de que encampa essa causa, essa e tantas outras, do ponto de vista do campo da esquerda, campo progressista e do campo de que melhor provém aí os dias humanos há muitos e muitos anos. E está aqui falando com a gente sobre a Copel. E dentre, em meio a essas luzes do Dr. Daniel e a esses apagões que acontecem durante o dia a dia, a gente vai vendo. Esses dias atrás teve um apagão, né, Dr. Daniel? Você viu que parece que, eu não sei em qual momento que foi durante a semana, mas foi muito próximo da venda, da privatização da Copel. Não sei se isso tem a ver ou não, você que vai contar um pouco pra gente, e que pegou todo mundo de surpresa. Até agora nenhum resultado foi dado. Também não queremos ser mensageiros do caos, mas não dá um medinho de que parece que isso possa vir a acontecer mais novamente em outras oportunidades? Ponto de interrogação.
E veja, Magal, às vezes as coincidências são coincidências, mas às vezes também não são coincidências. Eu não posso, não tenho condições de tecnicamente dizer se a privatização da Copel que levou a esse apagão. Provavelmente não, né? Porque tecnicamente a empresa continuava sendo tocada pelos seus empregados, etc, etc. Continua ainda até hoje. Agora, em relação ao comportamento da Eletrobras, que foi privatizada e é hegemonicamente dirigida pelo mesmo grupo que comprou, adquiriu parte da Copel, eu já não posso dizer a mesma coisa, né? A própria esposa do presidente da República, a Janja, disse que a Eletrobras, ela não disse que a Eletrobras era responsável, mas a Eletrobras foi, ela usou uma expressão, a Eletrobras foi privatizada em 2022. Ponto. Isso não quer dizer que a responsabilização seja da Eletrobras. Porém, que nós devemos deixar uma lupa muito bem posta em relação a todo esse processo. Na verdade, a notícia que se tem é que daqui a 45 dias úteis nós vamos ter a origem, as causas e as responsabilidades, acredito eu, com relação a esse apagão. Eu espero que ninguém tenha pego um interruptor de luz e desligado sem querer, porque não foi isso que aconteceu, né? Isso é uma sequência de responsabilidades, de omissões, de negligências. Isso tem que ser devidamente apurado, primeiro para responsabilizar e depois para que não mais ocorra.
Bom, a gente sabe pela prática que ninguém passa pela política incólume, né? É impossível você se jogar à política e depois pensar que isso não vai herdar para você, seja lá substratos positivos, seja lá substratos negativos. Fala-se muito que possivelmente o governador Ratinho possa vir a ser um dia um candidato a presidente, mas acho que isso ainda é muito, num campo ainda muito etéreo, muito longe para a gente fazer qualquer tipo de análise, até porque não seria análise, seria mais uma imaginação ou fruto de qualquer coisa. Porém, as eleições municipais do ano que vem acontece, e ela vai ser sob o signo ainda de uma oposição liderada pelos herdeiros do Bolsonaro, do bolsonarismo. Em todas as regiões do Brasil, eu acho que vão ter ainda o mesmo jogo político dessas coisas. Mais precisamente aqui em Curitiba e na região metropolitana, a gente vê que alguns nomes vão se destacando. Tinha-se um nome muito forte, que era o nome do ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, que também parece que não vai mais concorrer ao pleito, mas a gente sabe que ele é um nome de força aqui. Tem outros nomes aí do cenário nacional, do cenário municipal, que também tem mais força dentro desse processo, principalmente o vice-prefeito que por acaso é irmão do presidente da Copel, chama-se Eduardo Pimentel. O presidente da Copel chama-se Daniel Slavieiro Pimentel. Dessa fusão genética do que a gente está falando. Pois bem, doutor Daniel, você acha que existe alguma chance de ter novos prumos, assim, novos ares, assim, a curto tempo ou a médio tempo? Ou você acha que as decisões ainda vão passar pelos mesmos gabinetes, pelos mesmos corredores, pelos mesmos endereços que vem se passando aí há quase 3 décadas na cidade de Curitiba?
Eu penso que na ação política nós temos que também ter um papel não só de apresentar as nossas pautas e as nossas propostas e com vistas a ganhar o processo eleitoral, a disputar e ganhar, ser vitorioso nisso, mas também que tenha um papel pedagógico. Sim. Porque você não pode conectar, concordar com aquilo que na verdade vem a depor contra aqueles princípios, aquelas práticas que você defende como ser político. O que no Paraná nós temos visto, aqui em Curitiba, melhor dizendo, com exceção do período em que o Gustavo Frutti teve uma vice do PT, que foi a Miriam, né, que depois não conseguiu se reeleger, nós não tivemos, nesses últimos 30 anos, vamos dizer assim, nenhuma ação política que não fosse aquela derivada do leonismo. Né? Depois do Lênin, nós tivemos aí o Beto, depois tivemos o Luciano Dutti. Né? Hoje o Luciano Dutti está tendo um comportamento mais pautado para construir uma tentativa de aliança com a frente de esquerda, que é uma expectativa positiva. Agora, é necessário construirmos, e por isso que eu digo, Magal, que o papel do governo federal acaba sendo um papel, por mais que às vezes a gente possa compreender, ou seja, até em função das dificuldades dentro do Congresso Nacional, mas é um papel que poderia ser exercido de outra forma. Né? A defesa do patrimônio público, ele não pode ser feita apenas com discurso, ela tem que ser feita com ações práticas. Né? Eu fui, juntamente com outros colegas, e sou advogado do diretor nacional do PT, com uma ação de qualidade junto ao Supremo Tribunal Federal, que está discutindo essa questão da privatização da lei, de privatização da Copel e ações de inconstitucionalidades. Eu tenho uma expectativa, especialmente agora, depois que veio esse parecer da PGR em relação à ADI da Petrobras, da Eletrobras, que nós tenhamos um resultado positivo em relação ao nosso processo também. Agora, há uma verdadeira inebriação, um jogo de confusão junto à população, no sentido de quem é quem e o que é o que. Quer dizer, quando você joga todos na mesma vala comum, sobressaem meramente personalidades. Por que que eu vou votar no Luciano? Por que que eu vou votar no Pimentel? Por que que eu vou votar num outro candidato?
Zé da Esquina?
Por quê? Tem que justificar. E como eu disse já aqui no início do seu programa, quer dizer, a prática como critério da verdade, ela se revela nesses momentos. Quando se tem uma crise, qual é a posição que você assume diante da crise? Né? Ou você vai lá e vai vender a galinha, os ovos, e vender o galo, e vender todo mundo e ficar sem nada para o futuro? Ou você vai tentar preservar o teu patrimônio e tentar garantir uma negociação que permita que você tenha um futuro minimamente digno. Né? Quando a gente fala aqui a questão da privatização da Copel, a gente leva em consideração que a questão da energia é uma questão de cunho social relevante, inclusive do ponto de vista de conquista e atração de parceiros industriais e comerciais para o Estado. Né? Porque o custo da energia é um custo elevado e uma empresa pode se vir a atrair pelo Estado do Paraná se tiver uma empresa de energia que possa contribuir para a sua atração. Hoje essa moeda relevante deixou de existir, né? A Copel vai ser uma empresa de mercado que vai atuar buscando lucro pura e tão somente, não vai ter preocupação nenhuma além dessa.
Eu gostei muito dessa sua fala a respeito da que a gente pode usar como símbolo a Copel dentro desse processo do que é a vida humana e aí a prática como critério de verdade, como você, né, brilhantemente falou no início e agora repetiu. A vida vai ser mostrada ou vai ser demonstrada no nosso dia a dia, não só pelo nosso esforço quase humilhante diante do grande capital. Porque se for só isso a nossa vida, a vida é muito pouco, né? Então a gente precisa fazer com que a gente gere uns mínimos de frutos para o futuro, né? E para deixar para os nossos também. Então a energia é um ponto muito central, muito do coração disso tudo. Ela quer dizer muito quando se fala isso, e também quando não se fala sobre isso também quer dizer muito. E agora me refiro ao governo federal, né? Ao não, talvez, não ter tomado uma atitude que talvez a gente esperava, talvez a gente pensasse e não tomou, pelo menos por enquanto. A gente sabe que as coisas podem mudar aí, e como na política é assim. Mas de toda forma, aquilo que se apresenta ao dia a dia do ser humano, do sujeito, do trabalhador e da trabalhadora, principalmente aqueles que escutam o nosso programa, Daniel, é a última hora do trabalho durante a semana. Então as pessoas que ouvem o nosso programa, elas genuinamente são pessoas que escutam meio que um balanço geral do que aconteceu, do que se faz, do que está acontecendo, mas elas estão ansiosas para que chegue o final de semana, a hora do descanso, a hora que vá poder ter um mínimo de relaxamento, um mínimo de encontro com os seus, ou amanhã vai pegar no serviço só de manhã cedo, na hora do almoço já vai estar podendo estar em casa. E esse momento é um momento muito importante na história do trabalhador, na vida do trabalhador. Ele é rico porque ele faz com que você tenha os seus melhores momentos. E mais uma vez eu vou citar você, como bem disse, que a prática é um comprometimento de verdade, um compromisso de verdade, uma existência da verdade, uma prova, uma comprovação de verdade. A gente vê que tudo aquilo que a política está nos dando, ou que nos dá, ela ainda falta aquele quê maior de gratidão. E apesar de isso só haver dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro dessas coisas. Falei muito, mas eu quero te. A pergunta é rápida, é simples e é breve. Daniel, você vê que no futuro, nesse próximo, na forma de trabalho, que tudo isso parece que é um nome que o governo, ou que a política gosta de usar, chamada governança. Então nós estamos liderando uma frente ampla, liderando uma governança. Você acha que isso vai surtir mais efeito quando for mais prático, mais no dia a dia, mais na realidade? Não só, eu sei que é muito difícil pegar um estado de golpe, tem o desenrola, tem o Minha Casa Minha Vida, tem essas coisas, mas será que vai ter assim alguém que vai estar ali assim mais perto, um agente político falando direto, ou isso se deve a alguém, tipo as comunicações? Quem que deveria fazer com que ficasse mais próximo? Entre eu e Deus existe a igreja que eu vou no final de semana, que me leva, é o meu templo. E entre eu e o governo, quem que seria essa ferramenta?
Eu acho que na verdade nós temos uma situação aqui no Brasil que é muito singular em relação a outros países, né? Especialmente porque nós temos uma liderança popular genuína, que é o Lula. Se você retirar o Lula desse processo, que foi o que eles fizeram, né, na eleição de 2018, eles encarceraram o Lula e elegeram o Bolsonaro. Deu no que deu, estamos vendo aí o que está acontecendo. Bolsonaro ele pode deixar de ser candidato, e provavelmente o será, porque estará condenado se não estiver preso. Agora, o bolsonarismo não vai estar soterrado, né? Então, o que que nós temos visto, né, nessa construção dessa frente ampla? Essa construção da frente ampla é um filme que sempre me vem à mente, chamado La Nave Va, do Fellini. Uhum. Que é um navio que tem, que é um verdadeiro caleidoscópio humano, né, de personagens, animais, quer dizer, e a nossa frente ampla é mais ou menos aquilo ali. Né? Junta todo mundo, tá. Mas chega um momento em que as definições são necessárias. Uhum. Magal,
você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.